libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse capítulo que está falando do auxílio chegando. Então, já tivemos a intuição do Gúbio, o Gabriel, o marido, ele aceitou essa intuição, né? E vamos ver o socorro. Então, é interessante que foi assim: Gúbio saiu para buscar o socorro numa colônia espiritual. E o Gabriel, que é o marido, foi procurar uma instituição espírita, né, para atender. Olha que coisa bonita! E tudo trabalho. Porque a gente, às vezes, Berenice, fantasia o plano espiritual como uma magia, um conto de fadas, né? E não é. Você vê que até aqui, esse livro todo, não houve uma hora que eles parassem de trabalhar.
É,
estão trabalhando o tempo todo, né?
E você vê que para o trabalho, assim, se efetivar mesmo, é sempre a equipe.
Uhum.
Ele está sempre buscando ajuda,
exato,
né? E olha que a condição do Gúbio é uma condição poderosa.
Exato.
Mas ele está sempre agregando, está sempre chamando pessoas, espíritos encarnados, desencarnados. Ele vai lá em desdobramento, chama um, olha, me ajuda você aqui na Terra,
isso,
você me ajuda no plano espiritual, você me ajuda nisso.
Exato.
Ou seja, cada um no seu nível, mas ele faz o quê? Ele agrega todo mundo ao trabalho.
Isso. E aí ele vem trazendo para nós. O novo aliado, quer dizer, no caso, está André conversando com Saldanha, né? Relanceou olhar pelo quarto, a fim de certificar-se que não víamos sendo ouvidos por adversários comuns, e prosseguiu. Eu mesmo, logo depois da minha vinda, tudo fiz para fugir ao mal, mas em vão. Velhas orações, por mim aprendida no recesso do lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas então por minha boca, mereceram sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar me era sincera e meu coração. Esforcei-me de alguma sorte, reagi quanto pude. Todavia, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. Ao contato desta gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava debalde sustentar. Se a alma, liberta do corpo de carne, não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Ô, Berenice, que coisa difícil, hein?
É verdade. Para você ver essa reflexão aí que ele está fazendo diante da experiência dele, né?
Ele orou, né?
Exatamente.
Mas,
exatamente,
de uma forma mecânica, de tudo isso, né? Então, ele fala, eu achei interessante esse contato com a gente desencarnada, porque na vida social, a gente mostra o que é, né? O adolescente, é muito interessante, muitas vezes os pais chegam assim, não, mas meu filho não faz isso. O seu filho não faz isso perto de você. Mas quando ele está no grupo, ele mostra aquilo que ele é capaz de fazer. E a gente, espírito, também é assim, né? Às vezes, sozinho, eu acho que eu sou uma coisa. Não, eu sou incapaz disso. Mas quando eu estou num grupo, eu vou mostrar aquilo que está na minha alma, meus valores, não é?
É verdade.
Entretanto, Saldanha, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? Admito que sim. É, elucidou o obsessor modificado, surpreendendo-me pela clareza da argumentação. Todavia, não desconheces, André, que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à capitulação indispensável.
É verdade. Que essa dureza aí, na verdade, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho.
Orgulho.
Isso é que é a coisa mais...
É o chamado não dar o braço a torcer, né?
Isso, exatamente, gente.
Nossa. A sabedoria golpeia em ciência. A bondade humilha a perversidade. O amor verdadeiro sitia o ódio num círculo de ferro. No entanto, Aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem, deliberadamente, mil armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Assinalando a palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombrar, ponderei. Teu próprio caso é um exemplo vivo, Saldanha. Espanta-me o cabedal dos teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderia ser um ignorante. Ah, sim, André. Inteligência não me falta. Leitura, idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres da ordem geral que me compete. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males.
Isso é uma
Essa
coisa,
história da gente, né?
Isso é interessante porque é o que o Emmanuel fala, né? Que o exemplo arrasta.
Isso, exatamente.
Aqui a gente vê muitas crianças, muitos adolescentes que não querem mais frequentar o centro espírita. E quando a gente vai conversar, eles falam o mesmo discurso. Ah, mas isso aqui não adianta nada, porque lá em casa... Isso. Minha mãe frequenta aqui e lá em casa não é nada disso.
Isso.
Meu pai frequenta aqui e lá em casa não é nada disso. Então, acaba que confunde a cabeça da criança. Ela está ali porque é uma escola onde ela tem que aprender. Ela sabe que os pais também estão naquela mesma escola. Mas na hora de executar, as coisas são diferentes. E isso confunde de tal forma de que é que bloqueia e aquela criança, ela desacredita daquela
isso.
situação. Né?
Olha, uma vez, ô Berenice, eu já contei isso aqui, mas é uma coisa que me chama muito a atenção. O Gustavo, né, meu filho desencarnado, ele uma vez virou e falou assim: mãe, eu queria herdar uma coisa de você. Eu falei assim: meu filho, mas herdar o quê? E aí a gente já vai para os materiais, né? Eu queria herdar a sua fé. Eu fiquei parada assim, eu não dei muita bola, mas fiquei pensando assim, o que que ele viu na minha vida comum, né, que deu a ele prova de uma grande fé? Até hoje eu não sei o que que foi, mas é alguma coisa que marcou o outro. Aí eu falei assim: meu Deus, graças a Deus, né? Naquele momento foi um testemunho, porque ainda há pouco mesmo eu tive uma notícia, né, de um trabalho dele lá no CELD, né, de um espírito que chegou numa situação muito difícil, que havia sido desencarnado lá com uma questão de droga. E aí no final do trabalho ele falou assim: não, eu tô indo com o Gustavo. Que ele está me levando, acho que era para a mocidade, para alguma coisa assim. Então, observa só, essa questão do trabalho, né, de você fazer, aí eu pensei assim: puxa vida, isso aí ele viu na gente, né, esforço, a gente não é perfeito nem nada, mas de não faltar, de estar na casa espírita, né, de acreditar que o trabalho traz reforma. Então, gente, na verdade, a gente tem que pensar muito, e a gente sabe que falar para muitas famílias, né, porque a gente vai no centro e tem esse retorno, qual é o exemplo que eu tô dando em relação à doutrina, em relação que eu leio, para aqueles que estão mais perto. Porque a gente é observado, ainda mais por criança e jovem, naquilo que a gente nem acha que está sendo, como eu estou falando aqui. Eu não sei o que meu filho viu, não sei, até hoje. Mas alguma coisa ele viu para falar isso, não é de graça.
É verdade.
Não é?
Outro dia eu estava escutando uma entrevista da... Eu acho que era Marília Gabriela, se eu não me engano. E ela estava entrevistando aquele padre, o Fábio.
Caio Fábio.
Fábio de Mello, que canta. E aí, eu peguei no meio a entrevista e o que me chamou a atenção, porque ela estava falando de espiritismo. E ele falando que muitos fiéis católicos foram pressionar ele sobre o filme Nosso Lar, que muitas pessoas estavam assistindo, se não seria o caso dele pedir para que as pessoas não assistissem, né, essa blasfêmia toda do Nosso Lar e tal. Aí ele falou para Marília que ele não acredita nesse mundo espiritual, mas não acredita absolutamente nada, ele acha que isso realmente não existe. Mas não foi Nosso Lar, não, foi sobre o Chico Xavier. Foi sobre o Chico Xavier. Ele falou que não acredita em nada da doutrina espírita, mas que ele não pode negar o homem Chico Xavier. Ele não pode negar da maneira que ele o reconhece como um benfeitor da humanidade, como um santo.
Olha,
ele até falou
nossa.
Sobre isso. Então, que ele não teria autoridade para dizer a ninguém para não ir assistir um filme sobre Chico Xavier, mesmo não concordando com o que ele professava, com a religião dele. Mesmo ele não concordando, ele não se sentia com autoridade para impedir que alguém fosse assistir esse filme.
O que é um bom exemplo.
Porque, na verdade, é isso. Ou seja, o Chico mostrou para ele a eficiência e a segurança
Exatamente.
Do bem. E com relação a isso, você não tem argumento.
É fato.
Entendeu? Exatamente.
É fato, né? Eu lembro, eu sempre conto isso na desencarnação do Chico. Eu vi uma reportagem na extinta Rede Manchete. Eles estavam lá no enterro, né, no velório, que foi muito tempo, e aquela fila enorme. E tinha uma freira, que parecia uma abadesa pela sua roupa, né, junto com outras freiras. E o repórter foi logo ali, né? Foi logo ali, acho que inclusive deve ser alguém conhecido, lá no meio de Minas ou algum lugar, e falou assim: a senhora aqui? E ela respondeu assim, de forma frontalmente, ela falou assim: olha, Chico Xavier não é do catolicismo, não é do espiritismo, não é de ninguém. Chico Xavier é de Jesus. E aquilo me deu uma emoção tão grande que eu observava só, né? É o exemplo, é a vida do homem. É que você fala, a eficiência é a segurança do bem. É isso é que vai ser o ponto de apoio, né? Não é, vê que Saldanha, ele tinha leitura da vida moral, né? E ele tinha inteligência, mas não tinha um exemplo para se fixar.
É verdade.
E ele continua: imagina um esfomeado ouvir discursos.
Isso aí é interessante,
muito bom, né?
Porque muitas vezes nós temos para oferecer apenas discurso.
Exatamente.
Nós temos para oferecer apenas a teoria, quando na verdade é a prática, e a prática consistente
isso.
É que vai realmente tocar o coração de alguém. É a prática consistente, é essa compreensão que vai dar um novo rumo à nossa vida.
Exato.
Onde vai mudar o curso das águas, das aflições, essa prática consistente, né? Então, que a gente saia um pouco desse discurso de falar o que o outro tem que fazer,
né?
De falar o que o outro tem que fazer, o que é certo, o que é errado, de a gente parar com isso e a gente ser rigoroso conosco, no nosso dia a dia.
E ele continua: acredita que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Isto, para mim, pastou a saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Reparou em derredor com extrema desconfiança no olhar e acentuou: sei, porém, de experiência própria, quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas. Se puderem, conduzir-me-ão ao vale da miséria e penúria. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito.
Veja, a conquista dele foi tão absurda, o bem-estar foi tão absurdo, que ele está pouco se lixando.
Exato, que possa acontecer.
E ele está consciente que ele tem um compromisso.
Exato.
Né? Que tem ali uma situação. Ele está falando: eu não sei o que vai acontecer, mas ele já tomou a decisão. A equipe que eu trabalhei até ontem.
Até ontem.
Hoje, ele já não faz mais isso. Isso é que eu acho interessante para mim, né? Eu busco muito entender isso, essa mudança radical. Porque às vezes a gente fica nessa ilusão: ah, é difícil mudar, é difícil aquilo.
Um dia, né? Quando? Se, né? Eu coloco uma opção de condicionais.
Isso. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que pergunta: a gente tem condição de mudar nesta vida? E os Espíritos falam que sim, e com esforço insignificante.
Ah, isso aí dói, né?
Pois é, aí a gente tá vendo...
Nem significante eu faço, né?
Pois é, aí a gente tá vendo um cara... Cara, ele era um chefe das trevas. Ele não era um...
Magnetizador.
Ele não era um qualquer, não, sabe? Ele tinha uma patente dentro do mal. E ele foi radical. Na hora que ele entendeu, olha só, sou radical, não quero mais. Virou a página. Agora ele tá sabendo, olha, eu não sei o que, é que vai acontecer comigo, pra onde é que eles vão fazer, vão me perseguir, vão fazer isso, aquilo. Eu agora sou assim. Então ele foi radical, sim. Aonde é aqui que a gente pode dizer assim, olha, a natureza não dá saltos, exato, você tem que ficar esse restinho aí encarnado no mal, vai mudando aos pouquinhos. Como mudando aos pouquinhos? Por que, que a gente não pode mudar rapidamente? Por que, que a gente não pode dar um ponto final e virar a página? Por que, que a gente, às vezes, fica se iludindo e, às vezes, até alimentando as nossas maldades, o nosso retardamento, nos alimentando, nos sabotando a nossa vida espiritual, o nosso progresso, com essa história que é difícil, isso, a natureza não dá saltos, não é bem assim. Claro que é assim, sim. Uhum. É só a gente, ou a gente acredita no pensamento e na vontade como isso, potências da alma, exato, ou não. Ora, o Saulo era terrível.
Exato.
Mas quando ele olhou, ele falou assim, olha só, não quero mais não.
Exato.
E ponto. E vira a página. E mudou a página mesmo, sabe? Então, por que, que a gente vai ficar nessa... querendo essa enganação de,
exato,
achar que a gente não pode,
adiando,
mudar?
Né? Exato.
Isso.
E ele diz... Convenci-me de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido.
Veja que ele está decidido.
Exatamente.
Ele está usando a potência da alma dele, da vontade, porque ele é um cara de vontade, para estar no patamar da maldade, no cargo que ele está, é porque ele tem discernimento, porque ele tem vontade, tem autonomia,
isso,
entendeu? E querer. Então, Leon Denis não fala para a gente usar as potências,
exatamente,
da alma, do pensamento, da vontade, do livre-arbítrio. Ele usou tudo
no
pacote
só. Ele diz que a vontade é a maior potência da alma, né? Então,
isso,
a gente tem que estar atento
e
nisso.
Aqui ele está dizendo, olha, eu vou acompanhar ele, ainda que eu sofra,
sofro,
a ele,
né,
acompanharei. Olha só, ele já decidiu,
exatamente,
entendeu? Então, quando o sofrimento vier no caminho do acompanhar o Gúbio, ele já vai entender.
Não vai ser surpresa.
É, exatamente, entendeu? Porque ele já tá sabendo, ele não tá... Bom, agora eu estou protegido pelo mentor, e agora eu vou ficar debaixo da aba do mentor e nada vai me acontecer. Não, ele tá consciente do que pode vir, tanto quanto ele está consciente de prosseguir no bem mesmo assim,
exatamente,
né?
Exatamente. E aí Leôncio, que olhava... Leôncio é aquele outro magnetizador, tá, gente? Aquele outro companheiro, que nos olhava atencioso, registrando-nos a conversação, falou por sua vez, eu também não posso mais servir nas fileiras da vingança. Estou farto. Estou farto. Isso aqui, a gente tem uma página de Emmanuel... É que o título é Tédio do Mal, não é? É aquele momento que a criatura já está cansada do mal, está cansada de si mesmo, já tá nesse estado mesmo. Então, o Leôncio também já está farto. Hipotequei aos dois nossa simpatia e prometi-lhes, em nome do nosso orientador, que lhe não faltaria acolhimento em plano superior. Sorriam satisfeitos quando Gúbio retornou ao compartimento da enferma, notificando que o problema fora resolvido. Margarida e o esposo compareceriam na noite próxima a uma reunião familiar importante do setor de socorro mediúnico. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes. Com ansiedade, aguardamos o anoitecer. De quanto em quando, Gúbio colocava a mão sobre a fronte da enferma, como a acentuar-lhes a resistência geral. Por volta de 20 horas, um automóvel recebeu o casal, que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides ainda ligados à cabeça da enferma sob o processo de imantação.
Aí você vê que tudo realmente é um processo. Né? Você vê que as coisas estão, elas estão se organizando. Toda vez quando a gente vê alguma coisa sendo estabelecida aos trancos e barrancos, a gente tem que ficar com o pé atrás porque o negócio não dura.
Exato.
Você vê que o objetivo principal é a Margarida, mas só que foram acontecendo outras coisas em volta e a Margarida ainda está lá.
No,
a gente poderia estar falando assim, caramba, como é que ela ainda está sofrendo? Ele já ajudou todo mundo, cara, ele não vai ajudar ela, a filha dele.
Que é a principal, é o foco. Né?
Que é a principal. Nós, se nós estivéssemos na frente, o que, que a gente
que
faria?
Aflição, né?
A gente resolveria primeiro o nosso.
Faria a pouco meu pirão primeiro,
exatamente.
Né?
Se desse tempo, a gente ia resolver lá os casos lá dos outros, né? Mas a gente está vendo que primeiro ele está resolvendo. Por quê? Porque ele quer resolver. Ele quer solucionar.
Isso.
Ele quer que a coisa seja duradoura. Então ele está começando pelo alicerce mesmo. Isso. Ele não está começando pelo telhado.
Isso.
Ele está começando pela base para quando ele chegar na Margarida, aí sim ele está disponível para ajudar, para resolver. Esses lances é que a gente tem que compreender como é que funciona para a gente botar na nossa vida.
Exato.
Porque a doutrina espírita, na parte da ciência, que é o experimento, é para a gente colocar em prática mesmo essas experiências. Faça na sua casa, sabe? Você quer alguma situação? Vá por outra, vá por outros caminhos, vá ajudando de outra forma, entendeu? Eu tenho uma amiga minha que ela me ajuda bastante, mas o marido dela é terrível, mas terrível, terrível. Engraçado que quando a gente tá juntos, eu dou primeira atenção para ele. Por quê? Porque ele é o mais necessitado, porque ele diz que ninguém gosta dele, porque realmente ele é muito chato. E ele não gosta dos assuntos que a gente fala. A gente tá falando de doutrina ou de trabalho e tal, ela também trabalha bastante em outra casa. Então, quando a gente tá juntos, eu dou assim maior conversa para ele, mas é sincero, entendeu? E eu gosto dele sinceramente. Aí eu consigo entender.
Exato.
Porque ele é um peixinho fora d'água ali, entendeu? E eu fico imaginando, eu falo pra ela, imagina se você tivesse com pessoas, ela não suporta futebol. Falei, já pensou? Se você fosse obrigado a ir por causa do seu marido, todo final de semana, para um meio que só se fala de futebol. Que coisa entediante seria para você ficar ali, sem entender de futebol, todo mundo falando de futebol, entendeu? E você ali, é a mesma coisa ele, entendeu? Então, quando a gente tá juntas, a gente procura o quê? É mudar o assunto,
exato.
Trazer outro
mais
assunto.
Geral,
Aí teve um dia que eu conversando com ele, e ele acabou indo lá no abrigo para fazer um trabalho lá, que ele tem uma determinada habilidade. Ela falou, olha, eu não acredito que ele vai. Eu falei, vamos ver. E ele foi realmente e ajudou a gente, sabe? Por quê? Porque você vai descobrindo a habilidade da pessoa, você vai pedindo naquilo que a pessoa é habilidosa. Agora, uma pessoa que não é religiosa, e eu falo, olha, quando ele te conheceu, você tem o mesmo pensamento que ele. Então você não pode cobrar dele uma postura que na época você dizia que não suportava religião. E agora você não está entendendo ele dizer que não suporta religião. Você era a pessoa que deveria mais compreendê-lo. Porque você falava sobre isso, sabe? Então vamos aos pouquinhos.
Tem que respeitar
isso,
o outro.
Isso, porque muitas vezes, até no relacionamento, isso é muito comum. Quando a gente se une, tá numa situação. Aí as pessoas vão amadurecendo, mas às vezes o outro não amadurece.
É,
e aí cabe o quê? Uma compreensão.
Exato.
Não significa uma conivência. Não, não significa que ela vai deixar de atuar por ele não concordar. Mas se é final de semana, se estamos num lazer, por que fazer uma pressão tão grande, né? Mas é por isso. Mas no fundo, no fundo, é porque nós somos espíritos muito teóricos. Na hora que a gente começar a exemplificar mesmo na prática, aí vai ter uma aceitação melhor na família. Porque muitas vezes na família fala o seguinte, seguinte, pois é, você fica só com isso, é boazinha lá.
Exato.
Aqui não é. Mostrando
exato.
O quê? Quão teóricos nós somos. Então vamos botar o nosso amor na prática e vamos pedir ajuda a Gúbio. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.